Muito bem-vindos ao nosso webinar. Gostaríamos, antes de tudo, de pedir para que todo mundo mantenha o microfone e câmeras desligadas durante toda a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, só deixar no chat, que nós vamos abrir no fim para as perguntas. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Glauber Alvarenga. Ele é fisioterapeuta, mestre em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em reabilitação musculoesquelética pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, aprimoramento em reabilitação de joelho e quadril, também pela Santa Casa. Atualmente é fisioterapeuta, instrutor e professor do curso de pós-graduação em fisioterapia musculoesquelética da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Professor convidado de programas de pós-graduação e aprimoramento profissional na área de reabilitação ortopédica e esportiva. Ele também é sócio-fundador do Instituto de Excelência em Reabilitação e Saúde, o INSTER. Então, desejamos a todos uma boa palestra e seja muito bem-vindo, Dr. Glauber. É com você.
Obrigado, boa noite. Eu tenho que agradecer esse convite. Não sei se todos que estão aí são alunos da FMU, mas alguns anos atrás, até poucos anos atrás, eu era professor da FMU. Tenho um carinho especial pela FMU e em função de vários acontecimentos da vida, a gente precisa optar por algumas saídas e infelizmente não posso continuar aí, mas tenho sempre um carinho. Agradeço ao convite da Flávia, da Gleice, por me convidar para falar de um tema que eu gosto muito e tenho a felicidade que poucas pessoas têm, que é poder lidar com pacientes que acabaram de reconstruir o ligamento cruzado posterior e mais ainda o canto posterolateral. Eu gosto muito desse tipo de lesão, basicamente porque é uma lesão rara, né? Então, ligamento cruzado anterior tem toda hora, você fatalmente, quem for trabalhar com ortopedia, vai reabilitar muito o ligamento cruzado anterior. É claro que não é uma reabilitação fácil, mas é uma reabilitação muito comum e que todo mundo acaba evoluindo, muito bem. Tanto o paciente como os profissionais acabam se especializando muito nisso. O ligamento cruzado posterior, não, ele é raro, são lesões complexas de se tratar, difíceis, cheias de detalhe, e quando envolve o canto posterolateral, aí piorou de vez. Aí é que é um monte de coisa que você não pode fazer por um longo período e tem que pensar 10 vezes antes de estabelecer algum protocolo de exercícios, etc. Mas na Santa Casa, que é a instituição, como foi apresentado aí, eu trabalho, né, e vivo na Santa Casa há 20 anos, né, foi lá que eu fiz minha pós-graduação, o R2, o mestrado, agora o doutorado, sou professor. Então, dentro de um hospital escola do tamanho da Santa Casa, ou dos grandes hospitais escola, talvez sejam os lugares onde a gente consegue ter contato com esse tipo de lesão, com maior frequência, né? E eu tenho a sorte de, por ser uma pessoa que gosta muito desse tipo de lesão, os colegas cirurgiões ortopedistas, de cirurgiões de joelho, acabam me mandando o paciente, inclusive, para consultório, que é uma coisa mais rara, mas eu ainda tenho a felicidade de vez em quando, receber uma lesão de cruzado posterior para tratar. Então, eu dividi minha apresentação de uma forma que vocês vão perceber que os slides mudam de cor. O slide, quando é fundo branco, eu estou falando mais especificamente do canto posterolateral. Os slides escuros mais do LCP, para a gente poder entender melhor como é que fica quando fala de cada um. É óbvio que no final, no protocolo, eu vou falando da reabilitação do LCP, e aí, quando tiver alguma coisa, né, algum detalhezinho, eu comento a respeito de quando tiver uma lesão associada do canto posterolateral. Então, a ideia. Opa, um momento só, aí foi. A ideia é dividir a apresentação numa introdução, falando da. Obviamente, dos pontos máximos, né, de epidemiologia, de anatomia do LCP. Não vou, e do canto posterolateral, não vou me estender muito, é uma apresentação longa, acredito. A semana passada eu dei essa mesma aula, um pouco diferente, lógico, mas quase que o mesmo conteúdo em 4 horas, eu não quero me estender muito aqui. Então, a gente vai fazer de uma maneira mais rápida para poder parar e discutir mais as coisas mais importantes. Vamos falar do diagnóstico, das indicações cirúrgicas, não só as indicações, mas as técnicas cirúrgicas que servem para esse tipo de tratamento, e não é uma cirurgia comum. Até mesmo cirurgiões especialistas em joelho muitas vezes se recusam a fazer, chamam algum colega para fazer, porque não é uma técnica fácil, tem muitos riscos, enfim. E é lógico falar da reabilitação, né, que é o ponto principal para todos nós, como fisioterapeutas ou como futuros fisioterapeutas. Quando pegarmos um paciente desse, nós precisamos naturalmente saber o que fazer com esse paciente. Basicamente porque esse paciente ele vai ter um monte de condições que a gente não está acostumado, um monte de detalhes que a gente não pode errar, porque errando eu coloco em xeque o futuro desse joelho, né? Então, é uma cirurgia que até quando eu me formei, já há algum tempo, né? Eu devo fazer no ano que vem, no final do ano que vem, 20 anos de formado. Quando eu me formei, os pacientes eles eram operados, mas nós íamos avaliar, a gente fazia um teste de gaveta posterior, um Lachman, parecia que o paciente estava com aquele LCP rompido, né? Você falava, pô, mas esse cara não operou? O que ele fez de errado? Não é. É que realmente o resultado não era bom. O paciente ficava com uma gaveta. Hoje em dia essa cirurgia melhorou, mas tem um monte de coisa que nós podemos fazer que vai levar justamente a esse resultado ruim. Vai laciar o enxerto, vai, não digo perder o enxerto, muitas vezes você acha que reabilitou bem o paciente, mas aquela gaveta que sobrou é culpa sua, né? Então a gente tem que se prender muito nesses detalhes. Mas falando um pouco, fazendo uma introdução, falando um pouco da anatomia, diferente do cruzado anterior, o LCP, ele não é rompido com tanta facilidade. Um dos pontos mais importantes para isso é a própria resistência dele. Ele é um ligamento muito forte, muito resistente, e se vocês observarem na imagem da direita, vocês vão perceber que tem, inclusive, reforço dele, né? Tem um ligamento pequenininho ali, passando por trás dele, os ligamentos menisco-femorais, né? O anterior e o posterior, ligamento menisco-femoral anterior, ou ligamento de Humphrey, ligamento menisco-femoral posterior, ligamento de Weisberg, eles reforçam o LCP, que por si só já é um ligamento muito espesso. Então, ele é um ligamento que, primeiro, ele é muito espesso, muito forte, e segundo, ele não é lesionado em um mecanismo como no cruzado anterior, no entorse de joelho. Até pode, óbvio, mas não é o mecanismo clássico. Ele é lesionado em maneiras traumáticas, em traumas de grande energia. Por quê? Porque ele não passa por uma tensão excessiva nos primeiros graus de flexão do joelho, que é o que acontece com o LCA. Então, ele não sofre esse risco tão grande de um entorse qualquer, num entorse banal, de lesionar. Porém, além dele ser forte, além dele ser rígido, ele tem reforço, e aí facilita a vida dele, né? Além disso, ele sofre pouca tensão. Se vocês observarem que ele fica tenso entre 70 e 90 graus, é quando ele começa a aumentar a tensão dele, quer dizer que nos primeiros graus de flexão, ou seja, no dia a dia, quando eu estou andando, correndo, que eu nem faço esses 70 graus, eu pouco coloco esse ligamento em risco. Assim como o cruzado anterior, ele também é dividido em duas bandas, porém, dessa vez, uma banda anterolateral, que em geral acaba ficando um pouco mais tensa em flexão, e a banda posteromedial um pouco mais tensa em extensão, porém, isso muito menos visível do que no LCA, e essas duas bandas elas têm a função tanto de controlar a translação posterior da tíbia em relação ao fêmur, como os mecanismos rotacionais, e também o valgo e varo, a hiperextensão, ou seja, essas duas bandas são quem conferem ação ao LCP. É claro que as rotações e a translação posterior são os principais, mas eles também funcionam para esses outros movimentos. Além desse LCP que é forte, reforçado, a gente também tem o chamado canto posterolateral. O que é esse canto posterolateral? São estruturas ligamentares, e várias delas, na verdade, como o tendão do popliteo, o ligamento popliteo fibular, ligamento colateral lateral ou colateral fibular, que são as principais, as mais volumosas, calibrosas e rígidas, mais firmes de todas essas estruturas. e essas são reconstruídas quando eu tenho uma lesão, mas eu tenho também as estruturas secundárias do canto posterolateral. Então, a própria cápsula articular, o complexo arqueado popliteo, que são pequenos ligamentos, assim como o ligamento fabelofibular, né, que ligaria a fíbula à fabela, né, mas a gente só uma pequena porcentagem da população tem fabela hoje em dia, né, que seria aquela patela posterior. É, por uma evolução natural da espécie, a fabela parece estar cada vez mais ausente, mas o ligamento continua existindo, se insere na cápsula em si, mas ele continua existindo. E os ligamentos coronários, ou seja, são ligamentos muito pequenininhos que você provavelmente na aula de anatomia nem tenha visto esses ligamentos, mas eles são, fazem parte do canto posterolateral. E o canto posterolateral, ele confere também estabilidade ao joelho, reforçando o LCP. Agora, mais para frente, nós vamos perceber que não é tão simples assim. O canto posterolateral, ele tem a sua função específica. Mas, de certa forma, o LCP e o canto posterolateral, um ajuda o outro nas suas respectivas funções. Então, quando você lesiona um, provavelmente o outro é sobrecarregado. Então, qual é a função desses ligamentos, tanto do cruzado posterior como do canto posterolateral? E aí, nesse slide, especificamente falando do canto posterolateral. Além dessa estabilidade para a translação posterior que o LCP já provê ao joelho, a ideia do canto posterolateral é aumentar a estabilidade, tanto estática como dinâmica, tanto para a hiperextensão como para varo do joelho, né? Então, as deformidades em varo ou rotações externas da tíbia em amplitudes excessivas. Logo, eu sei que se eu tenho uma lesão do LCP, provavelmente eu vou ter uma instabilidade translacional posterior pela lesão do LCP, e com a lesão do canto posterolateral vou ter instabilidade rotacional da tíbia também. Isso é importante a gente saber, porque se eu tenho uma instabilidade rotacional e eu não corrijo essa instabilidade, não adianta querer reconstruir o cruzado posterior. Eu vou perder esse enxerto, vou perder essa cirurgia, porque a instabilidade rotacional vai estressar também o meu cruzado posterior. Esses gráficos que eu coloquei aqui para vocês são bastante emblemáticos no que diz respeito à estabilidade do joelho. Esse primeiro slide, né, o de mais alto, ele mostra um joelho intacto, né, então com todas as suas estruturas preservadas, né? E essa segunda imagem, ela avalia a translação posterior da tíbia com uma lesão inicialmente provocada no LCP e depois disso no canto posterolateral. Então essa imagem mais laranja que vocês observam é a imagem do LCP rompido. Então, antes eu tinha uma translação posterior menor do que 5 milímetros, o que é normal, ou seja, todos nós temos uma translação anterior e translação posterior que vai variar 4, 3, 4, 5 milímetros no máximo. E quando eu tenho uma ruptura do LCP, nesse caso ali eles fizeram, né, num estudo, eles romperam o LCP, essa translação ela chegou por volta dos 15 milímetros, ou seja, o LCP ele teve um papel importantíssimo na translação. E quando eu aumentei essa lesão, fazendo também uma lesão do canto posterolateral, eu aumentei essa translação posterior para 25 milímetros. Logo, se fosse só por essa segunda imagem, a gente entenderia que tanto o LCP como o canto posterolateral, eles são restritores da posteriorização da tíbia, né? Então, eles impedem que a sua tíbia luxe posteriormente em relação ao fêmur. Porém, se vocês olharem a imagem C, vocês vão perceber que quando eu faço primeiro uma ruptura do canto posterolateral, não existe translação posterior aumentada. Ela permanece praticamente igual. Ou seja, o canto posterolateral, por si só rompido, ele não leva a uma translação posterior da tíbia excessiva. Mas quando eu vou lá e depois de romper esse canto posterolateral, eu vou lá e faço uma ruptura do ligamento cruzado posterior, ela cai de novo para aqueles 25 milímetros negativos, né? Então a tíbia desaba posteriormente. Baseado nesse primeiro slide, em relação à translação posterior da tíbia, a conclusão que eu chego: o LCP é restritor primário e o canto posterolateral é um restritor secundário. Já fazendo num mesmo tipo de estudo uma análise da rotação lateral da tíbia, se vocês observarem o normal, né, o quanto roda a tíbia externamente em pessoas que têm um LCP e um canto posterolateral intacto, ela deve rodar por volta de 10, 11, 12 graus de rotação. Quando eu faço uma lesão do ligamento cruzado posterior, ela praticamente não muda, né? Ela permanece igual. Mas quando eu faço uma ruptura depois do canto posterolateral, ela vai para quase 30 graus de rotação. Então, eu entendo que o canto posterolateral ele é um importante restritor rotacional. Quando eu faço inicialmente uma lesão do canto posterolateral, como essa terceira imagem, ela já aumenta para uns 20 graus, e quando eu faço, depois de romper o canto posterolateral, uma lesão do LCP, aí ela aumenta para 30 graus. Então, no slide anterior, a gente percebeu que a translação posterior ela é contra... é controlada pelo canto posterolateral, e em todos os casos, sempre o outro ligamento acaba sendo secundário, né? Um ajuda o outro. Nesse caso aqui, a gente quis observar o desvio em varo, né? A adução e a abdução da tíbia. Quando eu vejo, então, no primeiro slide, ali na primeira imagem, a adução da tíbia em um joelho com os ligamentos intactos, ela tem mais ou menos uns 10 graus de adução, ou seja, de desvio em varo. Quando eu faço uma ruptura do cruzado posterior, praticamente não muda, ela aumenta 2 graus, e quando eu faço uma lesão do canto posterolateral, ela aumenta para quase 30 graus, ou seja, ela aumenta muito. Então, eu percebo aqui que parece que o canto posterolateral é mais importante. Na imagem seguinte, eu vejo o oposto, né? Primeiro rompendo o canto posterolateral, que já aumenta bastante o desvio em varo, mas não tanto quanto no, nas outras estruturas, e quando eu aumento, faço uma lesão do ligamento cruzado posterior, aí aumenta de novo para 30. Parece que a adução e a abdução depende dos dois, né? Então, tanto o canto posterolateral como o LCP, eles que controlam essa deformidade em varo do joelho. Não tanto para valgo, né? Que quem controla o valgo seria o colateral medial, ou se eu posso até dizer as estruturas de um canto posteromedial, apesar de não usar tanto esse termo, mas poderia dizer isso. Já no caso do lateral, os dois trabalham bastante estabilizando. Isso é importante a gente saber, porque lá na frente, quando for falar de reconstrução do ligamento cruzado posterior em pacientes com lesão crônica, é comum já observar paciente com deformidade em varo, já que você perdeu esses ligamentos ao longo do tempo, o joelho vai desabando. Aqui só um breve resumo de tudo que eu mostrei para vocês nessas primeiras imagens. E falando um pouco da epidemiologia, nós falamos de trauma de grande energia. Então, diferente do LCA, que está muito frequente na lesão esportiva, o LCP está muito comum dentro do acidente automobilístico. 57% dos casos de lesão do cruzado posterior, nesse estudo do Fanelli, que é um grande pesquisador de LCP no mundo, junto com o Robert Laprade, ele percebeu que 57% das lesões vinham de acidentes automobilísticos. É claro que isso é um estudo feito nos Estados Unidos e é muito diferente a realidade deles, né? Lá não tem tanto motoboy, por exemplo, como tem aqui em São Paulo. Eu trabalho num hospital referência em traumatologia, então todo mundo que cai na 23 de maio de moto vai parar lá no, ou, no, ou no HC ou na Santa Casa, nesses hospitais. Então a gente vê uma incidência de lesões em motociclistas muito maior do que provavelmente tem no resto do mundo, porque a realidade aqui é outra, talvez na Índia tenha alguma coisa assim, ou outros países mais pobres, mas né, a nossa realidade é diferente. Mas do mesmo jeito que nós estamos acostumados a falar de lesão do painel, né, que você bate o joelho contra o painel, aqui no Brasil a gente pode incluir o joelho contra o para-choque de um carro, contra um anteparo fixo, né, alguma coisa que os nossos a população brasileira está mais comum de acontecer. Provavelmente muitos de vocês não saibam quem é essa pessoa que está rompendo que tem esse entorse feio aí, né, no joelho. Esse daí é um jogador que jogou no Santos, contratos no Palmeiras, no Atlético Paranaense, outros clubes aí, chamado Maicon Leite. Obviamente, nesse momento, ele está tendo uma luxação do joelho e não uma lesão simplesmente do LCP. Ele teve uma lesão de todos, basicamente, né? De LCA, LCP, colateral medial, colateral lateral, tendão patelar, tudo ele rompeu nesse momento. Mas é uma lesão emblemática, né? Uma lesão traumática, e nesse caso não de trauma direto, né? Vocês estão vendo que ele teve uma lesão praticamente sozinho. Na verdade, na imagem não aparece, ele tomou um tranco do goleiro, na época o goleiro Bruno, né? Do Flamengo, que depois ficou famoso por outros motivos. Mas é uma lesão relativamente rara, né? A gente está falando de 3,5% de todas as lesões do joelho no esporte. Né? Então não é uma lesão tão comum. O LCA representa 5, 6, 7 vezes mais do que isso. E aí a gente não tem dados para o Brasil, né, a respeito disso, mas nos Estados Unidos, até no high school, né, no colegial deles, onde obviamente os campeonatos esportivos são também muito mais organizados e em alto nível do que aqui no Brasil, que praticamente não investe em esporte escolar, mas representa 2% das lesões desses atletas. E os esportes basicamente ficam entre automobilismo, futebol americano, né, uma realidade deles, esqui, que também não é nossa realidade, rugby, que também não é ainda uma realidade tão frequente no Brasil, e o futebol, que é com certeza a nossa maior expertise e inclusive de dados relacionados ao esporte. O mecanismo de lesão, ele é o mais famoso deles, obviamente, é o trauma do painel, o mecanismo do painel, seja lá como vocês quiserem chamar, onde num acidente automobilístico a pessoa que está sentada ou no banco do passageiro ou do motorista, mas ali na frente, ele bate o joelho, a tíbia, contra o painel do carro, fazendo uma posteriorização da tíbia a cerca de 90 graus, que é quando o seu LCP está em tensão máxima, né? Ele está super tensionado e você ainda vai lá e sofre um trauma anterior na tíbia, que leva essa tíbia mais para posterior, ele não resiste e estoura. O LCP, ele é tão forte que muitas vezes, ao invés de romper, ele faz uma avulsão, né? Ele arranca o bloco ósseo ali na face posterior do planalto tibial, né, posteriormente à tíbia, e acaba fazendo uma avulsão óssea, mas de qualquer forma é sempre nesse mecanismo. Agora, é uma ilusão achar que a gente só machuca nesse tipo de lesão, né? Eu posso ter uma lesão dessa quando eu faço uma queda com o joelho fletido diretamente ao solo. Então, de certa forma, é a mesma coisa que está acontecendo, né? Então, não só no futebol americano, mas judô, quando você vai se ajoelhar, né, para projetar um atleta sobre você, né? Um atleta vai aplicar um golpe que precisa se ajoelhar para realizar o movimento, e às vezes ele ajoelha em cima do próprio pé mesmo do outro atleta, ou diretamente no solo, e faz uma posteriorização da tíbia, ou nas hiperextensões do joelho, que podem lesionar o cruzado anterior, que podem lesionar o cruzado posterior. Em geral, as hiperextensões são travadas pelos dois ligamentos cruzados, mas se você tem um trauma direto no fêmur, a tendência é que você tenha uma tendência do cruzado posterior, né? Se for um trauma direto na tíbia, talvez o cruzado anterior, mas de certa forma qualquer hiperextensão do joelho vai causar uma lesão de um dos cruzados, né? Do cruzado anterior ou do cruzado posterior. E esse paciente, por mais que seja um trauma de grande energia, e nós temos que ficar atentos em relação a isso, é um trauma de grande energia, mas como muitas vezes ele está relacionado a acidentes automobilísticos, é comum que não seja só a lesão do cruzado posterior, né, que acometa o paciente naquele momento. Ele pode ter um traumatismo crânioencefálico, ele pode ser um politrauma, né, um monte de fraturas, e aí muitas vezes o joelho ele é negligenciado, ele é deixado de lado, e com razão, né? A ideia é socorrer o paciente para tratá-lo daquilo que mataria ele primeiro. Então, se for para ter um traumatismo crânioencefálico, uma lesão do LCP, vamos tratar primeiro a lesão cerebral, né? E aí, muitas vezes, esse paciente fica internado, fica alguns dias no hospital, e quando sai do hospital, aí que ele vai realmente ver o joelho. Quando é uma lesão aguda, uma lesão recente, e que ele só machucou aquilo, vai direto ao hospital, provavelmente ele vai fazer uma radiografia, se não tiver uma fratura de patela, né, que é uma coisa que pode acontecer no trauma anterior ele não vai ver nenhum tipo de fratura, não vai ver o LCP rompido, então provavelmente no pronto-socorro o médico vai mandar ele imobilizar e procurar um especialista de joelho para avaliar. Isso pode levar algum determinado tempo. Nesse tempo, talvez não seja tão fácil de avaliar essa dor, porque ele, o paciente vai ter uma dor pouco específica, uma dor vaga pelo joelho, né, e que qualquer diagnóstico poderia levar a esse quadro. Um derrame articular, provavelmente leve, não vai ter grande edema no joelho, alguma coisa que também não fique específica, que é uma lesão do ligamento cruzado posterior. Pouca instabilidade, a gente está acostumado a falar de cruzado anterior, que o paciente refere falseios do joelho, mas como eu falei, o LCP não trabalha tanto nesses entre 0 e 70 graus, né? Então, a gente sente pouca falta dele e automaticamente ele tem pouca instabilidade. Ou seja, o paciente não vai reclamar de falseios para você na maioria das vezes. E, eventualmente, uma dor femoropatelar, uma dor patelofemoral. Essa dor patelofemoral, em função dessa posteriorização excessiva que a tíbia vai adquirir, automaticamente, ao posteriorizar, ela vai tensionar o tendão patelar, o ligamento patelar, e vai colapsar a patela em relação à tróclea, né? Então, ele vai aumentar a pressão da cartilagem retropatelar na tróclea, fazendo com que esse paciente comece a desenvolver uma dor patelofemoral. Ou seja, não há, nesse caso, um sintoma específico que seja um sinal realmente definitivo de uma lesão do ligamento cruzado posterior. Por esse motivo, eu tenho que fazer um monte de correlações, né? Eu tenho que fazer associações. E basicamente essa associação vem do mecanismo de trauma. Então, o que aconteceu no joelho dessa pessoa, o que aconteceu com a perna dessa pessoa, como que ela se machucou, para me fazer pensar numa lesão do LCP, e com esse quadro clínico, talvez ir cada vez afunilando mais o meu diagnóstico. Além disso, eu tenho que fazer algumas observações importantes com relação ao canto posterolateral, né? Então, imaginando que existe uma possível lesão do LCP, naturalmente eu tenho que aventar a hipótese de uma lesão do canto posterolateral. Por quê? Porque existe, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a lesão do canto posterolateral, ela está associada a alguma lesão do ligamento cruzado, seja do cruzado anterior e, na maioria das vezes, do cruzado posterior. Ou seja, lesão isolada do canto posterolateral é muito raro, mas associada à lesão do LCP é muito comum. Então, na hipótese de uma lesão do ligamento cruzado posterior, eu tenho que pensar, obviamente, numa lesão do canto posterolateral. E aí eu tenho que pensar, então, existe uma abertura lateral do joelho, ou seja, esse paciente no, nos testes, ou até mesmo numa marcha, né, eu posso observar se ele está flambando. O que é flambar? É fazer uma instabilidade lateral, é a perna dele fazer um varo durante a marcha. Então, posso observar se existe uma abertura excessiva lateral, ou mesmo forçando na mão, assim como uma rotação externa e uma hiperextensão do joelho. Então, olho lá, vejo que aquela tíbia está rodando externamente, vejo que aquele joelho está rodando mais, vejo que está fazendo mais varo, que está hiperextendido. Opa, deve ter alguma lesão do LCP junto. Aliás, do canto posterolateral junto com essa lesão do LCP. Se esse paciente ainda reclamar de uma dor na região posterolateral, provavelmente tem uma lesão também. É mais um sinal para uma lesão do canto posterolateral. Já falei para vocês, né, para observar uma marcha com hiperextensão ou até com uma flambagem do joelho, né, um mecanismo de varo muito grande. E além disso, uma hipotrofia do quadríceps. A hipotrofia do quadríceps, ela não deve ser associada somente à lesão do LCP e do canto. Qualquer lesão do joelho leva a uma hipotrofia do quadríceps ou uma inibição artrogênica do quadríceps. Mas quanto mais extensa a lesão, maior a chance da gente encontrar essa hipotrofia, né? Então, esse joelho, ele tende a já, 2, 3 dias depois, você olha que a perna já perdeu capacidade de recrutamento muscular. Não é fraqueza, né? Não é, hipotrofia, e sim inibição do joelho. A gente vai falar disso mais para frente. E a evolução natural desse paciente é que ele evolua com uma artrose patelofemoral e com uma artrose medial do joelho. Por quê? Porque a artrose patelofemoral vai acontecer visto aquele motivo que eu já falei para vocês, né? Existe, então, uma translação posterior da tíbia, vai jogar a patela contra a tróclea por essa tensão excessiva no tendão patelar. E como esse joelho tende a evoluir para um varo com uma lesão dessa, obviamente o compartimento medial da tíbia femoral medial, ele vai sofrer mais estresse, ele vai fechar esse compartimento, considerando que o varo abre o compartimento lateral e fecha o compartimento medial. Logo, o compartimento medial ele vai sofrer um processo degenerativo, né? Vai ter artrose medial. Então, a longo prazo, isso pode acontecer. Então, basicamente, eu vou observar a história clínica do paciente, associar essa história clínica de tudo que aconteceu e como aconteceu, e a evolução disso e como ele está evoluindo, para definir o diagnóstico. A partir dessa história clínica, eu vou fazer meu exame físico. Vocês já devem conhecer bastante os testes especiais para isso, né? Quem já passou pelas disciplinas agora, cada faculdade tem um nome, mas avaliação funcional, bases e métodos e técnicas de avaliação, propedêutica ortopédica, cada uma fala uma coisa, mas quem já passou por isso aprendeu testes para avaliar o LCP. Porém, esses testes, eles não são necessariamente confiáveis, né? Então, falta ainda na literatura estudar mais os testes diagnósticos do LCP para a gente avaliar se ele tem sensibilidade, tem especificidade suficientes para a gente confiar naquilo que a gente está fazendo. Não sei se para todos esses termos de sensibilidade, especificidade ficam bem claros. Geralmente a gente confunde muito, né? Ele fica confuso na cabeça, mas basicamente o teste que é muito sensível, né? Ele é um bom teste para triagem. Então, o maior exemplo que a gente tem desse teste é quando a gente fala daquele teste de compressão patelar, que eu esmago a patela e peço para o paciente fazer uma contração do quadríceps, né? Esse teste é tão, tão legal que ele dói até em quem não tem, né, a lesão. Ou seja, ele é muito sensível, ele dá positivo em todo mundo que tem, inclusive em quem não tem. Porém, ele não é específico, né? Se ele fosse específico, ele só ia doer em quem tem. Mas avaliando isso, então a gente observa que a sensibilidade do teste de gaveta posterior é altíssima, é muito bom. Então, é possível você fazer uma triagem de lesões do LCP por ele, mas a gente não sabe ainda a especificidade, porque não tem estudos até o momento, né? Provavelmente tem, mas não fortes o suficiente para determinar a especificidade. O ideal é que todo teste tenha uma sensibilidade muito alta com uma especificidade muito alta, o que é muito raro de acontecer, né? Então, eu posso dar muitos falsos positivos quando eu tenho uma alta sensibilidade e muitos falsos negativos quando eu só tenho uma boa especificidade. O teste de recurvatum, ele não é nem muito bom na sensibilidade e nem na especificidade ele não foi avaliado. O pivot shift reverso, ele também tem uma sensibilidade razoavelmente pequena, ele se aplica muito bem quando a gente fala de lesões grau 3, que a gente já vai falar, aí fica fácil, mas quando é uma lesão parcial, ele realmente não consegue diagnosticar. E a manobra de Godfrey, que é aquele teste que você coloca o paciente com uma flexão de quadril e de joelho a 90 graus e observa a altura das tuberosidades da tíbia, ele tem uma boa sensibilidade, mas ele não tem uma especificidade avaliada. Então, além desses testes que já são mais comuns, eu tenho também os testes para avaliar mais especificamente o canto posterolateral, né? Então, sabendo que eu já tenho uma lesão do LCP, agora eu quero determinar se eu tenho uma lesão do canto posterolateral. Aqui nessa primeira imagem, o teste de rotação posterolateral é muito legal, um teste que você faz uma gaveta posterior e, além disso, você roda lateralmente a tíbia. E se esse paciente apresentar uma rotação exagerada, uma rotação aumentada, quando comparado com o outro lado, né, com a perna boa, nós temos um teste específico para o canto posterolateral. O dial test, que é essa segunda imagem, né, o dial test é um teste que ele serve para diferenciar se você tem uma lesão só do LCP ou uma lesão do LCP mais canto ou só do canto, né? Então você flexiona os joelhos com o paciente em decúbito ventral a 30 graus e roda lateralmente as duas pernas e observa se existe uma rotação aumentada. Se rodar muito aí, logo nos 30 graus, você já deduz que ele tem uma lesão do canto posterolateral. Depois disso, você flexiona 90 graus e tenta rodar de novo. Se ele rodar também mais, quer dizer que o LCP também está rompido. Se ele não rodar mais, quer dizer que o LCP está íntegro. E vice-versa. Se ele não rodar bem a 30 graus e rodar bastante a 90 graus, quer dizer que não tem lesão do canto posterolateral, mas tem uma lesão do LCP. O teste de recurvatum ali na terceira imagem, que eu já mostrei para vocês que a sensibilidade dele já não é das melhores. O estresse em varo, que é o teste que a gente vai avaliar o próprio ligamento colateral lateral, que faz parte, né, do canto posterolateral. E o pivot shift reverso na última imagem, que só serve quando for uma lesão mais, quando for uma lesão mais grave, né, uma lesão grau 3. Bom, em relação aos exames de imagem, em geral, o padrão ouro continua sendo a ressonância magnética. Porém, nós temos que entender que ressonância magnética em São Paulo, né, é uma coisa, fora de São Paulo é outra. Até mesmo em São Paulo, se for considerar 15, 20 anos atrás, não existia, né, tanta ressonância magnética, não era tão fácil. E as pessoas precisavam fazer, naturalmente, os exames de imagem para confirmar uma lesão. Então, o raio-x com estresse anterior, ou seja, posteriorizando a tíbia, era uma forma de você observar, né? Então, essa imagem mostra que era possível você fazer um raio-x sem carga, depois um com carga anterior, e observar se a tíbia se posteriorizava mais quando eu colocava uma carga e quanto que ela posteriorizava. A gente sabe que até 5 milímetros está tudo certo, né? Então, quando eu tenho 5 milímetros de lesão, de posteriorização, eu posso considerar que é uma lesão grau 1, ou, sinceramente, nem considero lesão, já que todo mundo tem até 5 milímetros de lesão, de posteriorização. Naturalmente, a ressonância magnética, apesar de ser um exame muito mais caro, ela tem, né, um raio-x vai de R$ 100, R$ 150, uma ressonância mil e poucos reais, é mais de 10 vezes o preço. Mas ela também tem uma acurácia muito melhor, ela consegue ver partes moles, ela consegue ver especificamente o ligamento. Se vocês observarem o LCP desse paciente, ele é um LCP, o LCP é um ligamento bastante escuro, né, por ser muito denso, mas vocês observam que no meio, bem no meio dele ali, tem uma mancha branca, né, um sinal de líquido invadindo o tecido, que é onde está localizada a ruptura dele, né, uma lesão dele. Então, a ressonância magnética, quando feito um exame num corte de T2, que é esse que nós estamos vendo, onde o osso fica escuro e o líquido fica mais claro, fica relativamente fácil de se observar uma lesão do ligamento cruzado posterior. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque numa lesão em T1, por exemplo, numa ressonância em T1, que é onde a gente observa melhor a anatomia, né, e aí o osso fica mais esbranquiçado, essa mesma imagem mostraria um ligamento íntegro, né? Por quê? Porque essa não é uma imagem boa, né, para ver lesão, é uma imagem boa para ver a anatomia, e para vocês observarem aí parece que o LCP está totalmente íntegro, tá? Para observar também o canto posterolateral, lesões do canto posterolateral, eu posso fazer a mesma coisa do raio-x com carga ou com estresse, né? Então vocês observam inclusive a luva de chumbo ali do radiologista que estava avaliando, né? E observa o grau de abertura lateral do joelho, né? Então, se vocês observarem na primeira imagem ali, observando o joelho direito com o esquerdo, vocês olham que o joelho esquerdo abriu 12,8 milímetros, enquanto o joelho direito abriu 8,87 milímetros. E nas duas imagens da direita, vocês podem ver que o varo foi de 12 de um lado para 16 do outro. Então, é um raio-x que pode ajudar no diagnóstico. Porém, continua sendo uma lesão que a ressonância magnética faria um exame com mais acurácia. Além disso, a radiografia, ela tem radiação. Então, para o radiologista ficar toda vez tomando radiação ali, ele corre riscos muito sérios, né? A ressonância magnética não tem radiação, então não correria esse risco. E poderia mostrar muito bem, como nessas imagens, nessas setas, né, que mostram a própria lesão do ligamento colateral lateral, a lesão do músculo popliteo, do ligamento popliteo fibular. Então, esses sinais esbranquiçados, né, mostram um processo inflamatório, a invasão de líquido e a avulsão das estruturas que estão lesionadas, né? E aí eu posso dizer que durante o processo de reabilitação, a gente já aprende que, na maioria dos casos, mesmo sabendo que existe uma grande possibilidade de tratamento conservador, a maioria dos casos na lesão do ligamento cruzado anterior seria cirúrgica. Isso é diferente no caso da lesão do cruzado posterior, né? No cruzado posterior, os casos grau 1 com certeza são conservadores, no grau 2 com certeza são conservadores, no grau 3 é conservador, podendo ser cirúrgico também, e quando você tem lesão combinada, associada de outras coisas, outro ligamento, meniscos, canto posterior lateral, aí não tem jeito, aí tem que ser uma lesão de tratamento cirúrgico mesmo. Mas vocês percebem que existe um espaço muito grande para lesão, para tratamento conservador no caso do LCP. E o que são esses graus 1, 2 e 3 que eu falei? O grau 1, você entende como grau 1 qualquer lesão que tenha uma posteriorização menor do que 5 milímetros. Mas se eu falo para vocês que 5 milímetros qualquer pessoa pode ter, né, até 5 milímetros de posteriorização, eu poderia considerar isso como lesão? Pode ser que sim, desde que você faça uma comparação contralateral. Então, se um dos joelhos faz 1 ou 2 milímetros de posteriorização, o outro está fazendo 5, quer dizer que ele realmente deve ter machucado o LCP. Mas numa lesão grau 1, onde é uma lesão pequena, não teve uma ruptura completa, foi um estiramento desse ligamento, está tudo certo, 5 milímetros ele vai ficar bem provavelmente. No grau 2, essa posteriorização já passa de 5 milímetros, então ela vai de 6 a 10 milímetros. Aí já não é normal mesmo, mas mesmo assim, eu estou falando de uma lesão de tratamento conservador, esse ligamento vai cicatrizar, vai ficar tudo bem. No grau 3, onde já são 11 milímetros, esses 11 milímetros já são mais preocupantes. Mesmo assim, existe uma tentativa de tratamento conservador, nos casos das lesões isoladas, que tem um sucesso relativamente grande, né, de não precisar operar. Na falha do tratamento conservador, ou seja, você tentou tratar esse paciente por 3, 4 meses, esse paciente não evoluiu bem, ele realmente vai precisar de tratamento cirúrgico, ou nos casos de lesões associadas, a gente nem vai precisar ficar testando esses 3, 4 meses para ver se ele vai para a cirurgia ou não. Se tem lesão associada, além do ligamento cruzado posterior, você vai precisar da cirurgia. E a gente tem na literatura bastante dado, inclusive, tem muitos dados, estudos, não tantos assim, né, porque o LCP não é, por ser uma lesão rara, não tem tanta literatura, mas a gente já tem bastante isso discutido, né, já tem uma referência disso. Esse é um estudo relativamente antigo já, mas é um estudo que é divisor de águas, porque ele mostra qual é a conduta que você deve ter de acordo com a lesão, se ela é aguda, se ela é crônica, se é avulsão. Eu procurei traduzir isso para ficar mais claro para todos, né? Porque mesmo ele sendo um estudo antigo, ele é um divisor de águas no tratamento da lesão do cruzado posterior. Então vamos pensar numa lesão do LCP que seja aguda, né? Então esse paciente rompeu faz pouquíssimo tempo, a semana passada, 3 semanas, 1 mês, alguma coisa assim, a gente vai ter que ver se ela é combinada, né? Quando é combinada, eu já falei para vocês, né? O tratamento é cirúrgico, então pode ser um ligamento colateral medial, um grau 3 desse ligamento colateral medial, ou um ligamento colateral lateral, ou um canto posterior lateral, ou uma lesão do LCA, você vai fazer o que precisa, né? Então, se é uma reconstrução do LCA, você vai fazer o LCP e o LCA. Isso pode ser em um tempo só, né? Reconstruir os dois ao mesmo tempo, sempre começando pelo LCP, ou reconstruir primeiro o LCP, depois você reconstrói o LCA depois de um determinado tempo, você reabilita esse LCP e reconstrói o LCA depois de 4, 5, 6 meses. E quando não é uma lesão combinada, uma lesão isolada, você vai ter que diferenciar se é uma lesão óssea, né? Uma avulsão óssea, que ele avulsionou o osso, ele não rompeu. Se for agudo, esse médico não vai reconstruir o ligamento, ele vai fixar esse fragmento ósseo, vai recolocar esse fragmento no local e tá tudo certo. O tratamento vai ser basicamente como se fosse uma fratura, apesar de os primeiros 2 a 3 meses você ter que tomar cuidado com o ligamento, a proteção do ligamento, mas é só esperar consolidar. Se for uma lesão do próprio ligamento e não uma fratura e sim uma lesão ligamentar, aí você vai ver aquilo que eu falei para vocês, grau 1, 2 e 3, considerando que o grau 3 pode vir a ser cirúrgico. Se é uma lesão crônica, a gente segue a mesma regra, basicamente, porém, uma lesão crônica pode fazer com que esse paciente, ao longo dos anos, tenha adquirido um alinhamento varo do joelho, tenha feito uma deformidade do joelho e com possivelmente até artrose. Se ele tem uma deformidade em varo do joelho, não dá para você operar esse paciente logo de cara. Ele precisa fazer uma osteotomia do joelho, uma osteotomia valgizante. Colocar esse joelho no lugar de novo, alinhar esse joelho, porque se eu colocar um enxerto no joelho varo, ele vai perder esse enxerto, ele vai laciar, vai afrouxar esse enxerto e esse enxerto vai ficar incompetente, ele não vai servir para estabilizar posteriormente a tíbia. Porém, eu falei para vocês que existe a possibilidade de tratamento conservador. Esse é um artigo publicado na The Bone and Joint Journal. É um artigo também não é desse ano, um artigo já consagrado, já bastante citado na literatura, numa revista, né? O The Bone and Joint Journal é uma revista conceituada, do mesmo grupo do The Bone and Joint Surgery. E esse estudo ele fala justamente sobre os objetivos de um tratamento conservador. Ele fala, olha, sobre o sucesso no retorno aos esportes em atletas que não operaram após uma reconstrução do ligamento, após um tratamento conservador do ligamento cruzado posterior. Então, alguns pontos são importantes. Nesses casos, né, esse aqui é um outro estudo da Bone and Joint Surgery, né, britânica, e de 2012, ele é um estudo que mostra o que a gente tem que fazer com esses pacientes, né? Então, eu coloquei essa imagem basicamente para mostrar para vocês que é fundamental no tratamento conservador você imobilizar esse joelho. A nossa realidade aqui no Brasil, principalmente na Santa Casa, no meu consultório particular, eu consigo muitas vezes tratar pacientes que estão usando as outras joelheiras, mas na Santa Casa a gente male male consegue fazer o paciente comprar esse brace bege, né, de imobilizador do joelho em extensão, que não é um brace tão caro, mas a realidade do país e com certeza num hospital público de baixa renda como é a Santa Casa, a gente nunca conseguiria fazer um paciente comprar uma joelheira articulada como um Dom Joy ou um CTI, que são essas joelheiras pretas que vocês estão vendo, que custam cerca de R$ 2.000, agora com o dólar do jeito que está, não sei nem quanto que ela vai custar. Mas essa begezinha aí da Salvapé, ela deve custar uns 100, não deve chegar a R$ 200, acredito eu. E não é a mesma coisa, porque você fica com o joelho em extensão, mas ele imobiliza. A ideia dessas joelheiras, desses braces articulados, essas joelheiras pretas que vocês estão vendo, se vocês olharem a última imagem, essa terceira joelheira preta, ela tem até um suporte posterior na tíbia que fica forçando a tíbia para frente. Ou seja, ela permite que nesse período de imobilização de 4, 6 semanas que esse paciente vai ficar, ele possa dobrar o joelho e esticar, que a tíbia não vai posteriorizar, ou seja, ele vai permitir que o ligamento cicatrize sem estresse, sem ser tensionado. Como a gente não tem nada disso aqui no Brasil, nacional, até tem, mas não é de fácil acesso e mesmo assim não custa tão barato, a gente prefere deixar o joelho em extensão e assim ele não vai correr riscos. Mas é lógico que isso interfere em várias coisas, inclusive no ganho de amplitude de movimento depois, né? E aí, basicamente, o tratamento conservador, o que vocês têm que levar como regra é: esse paciente vai usar por volta de 6 semanas o brace, né, um imobilizador. Se não tiver um Dom Joy, um CTI ou qualquer joelheira articulada específica para cruzado posterior, é melhor usar um brace em extensão, travar a perna em extensão por 6 semanas, só tira para fazer a fisioterapia, não tira o brace para mais nada, só para tomar banho e fazer a fisioterapia. Quando vier na fisioterapia, o fisioterapeuta ainda tem que tomar muito cuidado durante a flexão do joelho, sempre travando a tíbia posteriormente para que ela não posteriorize, não faça uma gaveta posterior e não tensione o enxerto. E vai ficar nesse período com uma limitação de amplitude de movimento em 0,70 graus, pelo menos 4 semanas, às vezes até 6 semanas. O tratamento conservador tem que ser obrigatoriamente focado no quadríceps. Na ausência do ligamento cruzado posterior, o quadríceps é que vai ser o restritor da posteriorização da tíbia. Então, ao fortalecer o quadríceps, você coloca um restritor secundário que vai travar a tíbia quando ela quiser deslizar posteriormente. E muito cuidado, aguarde um pouco, não fortaleça por 6 a 8 semanas esses isquiotibiais, porque quando você contrai o isquiotibial, ele vai puxar a tíbia para trás e vai tensionar o enxerto. Partindo do princípio que não deu para tratar esse paciente de maneira conservadora, ele vai obrigatoriamente ter que ir para uma cirurgia, né? Porém, eu falei para vocês no começo da aula que tem até cirurgiões de joelho que não fazem LCP, né? Tem cirurgião especialista em cirurgia de joelho que não reconstrói LCP, porque é uma cirurgia tecnicamente mais difícil e que tem um risco maior. Se vocês observarem essas imagens, vocês vão ver que a artéria poplítea e a veia poplítea, elas estão a cerca de 1 centímetro do final da cápsula posterior do joelho. Ou seja, ao você fazer o túnel na tíbia para passar o novo enxerto, você pode atravessar e pegar a artéria poplítea, e essa artéria poplítea sendo furada, sendo lesionada, você vai ter o cirurgião vai ter uma dor de cabeça, que pode ser corrigida, como pode não ser corrigida, e nós temos casos aqui no Brasil mesmo de pessoas que perderam a perna numa cirurgia, simples cirurgia de reconstrução ligamentar do cruzado posterior. Então, é uma cirurgia que envolve riscos, a gente tem algumas técnicas para elas, o tratamento cirúrgico pode ser feito por uma reconstrução simples, como na cirurgia de Inlay. Essa cirurgia de Inlay, ela visa, assim como no cruzado anterior, reconstruir o LCP sem diferenciar em banda anterolateral e posterolateral, e simplesmente reconstrói, fixando ele na sua face posterior da tíbia, né? Então, onde seria realmente a inserção dele, e passando no côndilo medial do joelho, posteriormente para anterior, né? De posterior para anterior. E tem a cirurgia de duplo túnel femoral, que é uma cirurgia mais anatômica. Ela tenta reconstruir o ligamento passando 2 enxertos, né? Então, passa um que substitui a banda anterolateral e um que substitui a banda posteromedial. Os dois passam pelo mesmo túnel na tíbia, mas você faz 2 furos, 2 túneis no fêmur e passa esses enxertos. É uma cirurgia tecnicamente mais difícil, é uma cirurgia que biomecanicamente fornece maior estabilidade ao joelho, então os estudos biomecânicos mostram que o joelho fica mais firme quando você faz essa, tanto do ponto de vista de translação anteroposterior, como rotacional também. Porém, clinicamente, os estudos clínicos, quando você passa questionário de qualidade de vida, questionário de função para os pacientes que foram operados de LCP, tanto os que fizeram a cirurgia com túnel simples, né, uma cirurgia de Inlay, por exemplo, como a cirurgia de duplo túnel, eles têm o mesmo grau de satisfação. Então, apesar de biomecanicamente ela ter uma vantagem, não necessariamente a cirurgia de túnel simples trará maus resultados, apesar de antigamente, até cerca de 15, 20 anos atrás, o resultado ser ruim, relativamente ruim. Hoje em dia, o resultado é bem mais satisfatório. E se você ainda tiver uma lesão do canto posterolateral, você vai ter que reconstruir esse canto posterolateral. A cirurgia talvez mais famosa que existe, a cirurgia do Robert Laprade, que é um cirurgião de joelho bastante conhecido no mundo, que ela fixa o canto posterolateral tentando substituir as 3 principais estruturas dele, né? Então, tentando simular o tendão do ligamento do músculo popliteo, o ligamento popliteo fibular e o ligamento o colateral lateral. Pensando que esse paciente ele teve uma lesão do LCP mais canto posterolateral, vocês olhando essas imagens, vocês podem perceber, né, olhando a anterior e vendo que ele já vai ter 3 furos, 3 parafusos, 1 na tíbia e 2 no fêmur com LCP, e mais esse monte de parafuso que vocês estão vendo da cirurgia de Laprade, né, do canto posterolateral, vocês percebem que começa a virar uma cirurgia bastante grande e que necessita de uma quantidade de enxertos muito grandes. Então, além dos clássicos, né, ligamento tendão patelar, ligamento tendão quadricipital, tendão dos flexores, né, grácil e semitendíneo, esse paciente provavelmente ele vai precisar de muito enxerto. Então, para não retalhar esse paciente inteiro, uma das possibilidades é você fazer banco de tecidos, né? Tirar enxerto de cadáver, né? Como qualquer tipo de doação de órgãos, né? Você pode também doar, você pode retirar o tendão de cadáver e usar, para não ter que tirar tanto enxerto assim. Se não tiver, tira, pode tirar do joelho contralateral também. O problema é que esse paciente não pode nunca mais romper nada, porque não vai ter enxerto para ele usar mais, né? Então, aí, uma hora ou outra, ele vai precisar tirar do outro lado ou usar banco de tecidos. E aí, nós, lá no, no, na Santa Casa, né, no nosso grupo, já é um estudo que foi publicado em 2012 na Revista Brasileira de Ortopedia, nós fizemos uma atualização de protocolo, que nesse momento está sendo atualizado de novo, e aí eu já vou dando essas atualizações para vocês ao longo do que eu for falando. Nós fizemos, nós publicamos essa revisão para tentar achar desses principais pontos, né? Atividade de vida diária, descarga de peso, amplitude de movimento, força, tentar achar valores na literatura, né? Consensos na literatura. O problema é que a literatura é muito variada, né? Diferente do LCA, que tem muitos estudos, o LCP, por ser raro e ter poucos pacientes e poucas cirurgias por ano, um cirurgião de joelho faria de LCP, tem poucos estudos também, né? Então, onde você tem 100 páginas de LCA, você tem 10 páginas de LCP. E aí, os protocolos que nós observamos, eles variam muito. Então, desde a permanência do brace, né, você vê, de 6 a 8 semanas uma pessoa deixa, enquanto o outro desbloqueia após qualquer controle que ele tenha do quadríceps, e outra deixa por 3 semanas. A descarga de peso, uns deixam progressiva após 8 semanas, ou seja, 2 meses sem nem pisar. O outro deixa de acordo com a tolerância, já pode sair pisando. E todos esses valores variavam muito na literatura. Então, nós elaboramos um protocolo nosso, que chegasse numa questão de bom senso, no meio termo entre toda essa variação da literatura e dentro daquilo que a gente entende sobre anatomia, biomecânica e fisiologia, né? Não adianta querer fazer uma pessoa correr com 2 meses de cirurgia, porque esse enxerto ainda está em necrose, né? Esse enxerto não vai aguentar. Não adianta você querer fazer cadeia cinética fechada com o paciente na primeira semana, porque vai contrair isque o tibial, vai trazer a tíbia para trás, vai afrouxar o enxerto. Mas, baseado na literatura, nós atualizamos o nosso protocolo, que é nesse formato. Não vou me prender muito aqui, porque eu vou passar ponto a ponto com vocês, mas ele é dividido em grandes grupos, né? Analgesia, cinesioterapia, treinamento sensório-motor e por aí vai. Então, em relação à descarga de peso, hoje, o LCP, lesões isoladas do LCP, esse paciente vai usar brace, mas ele pode pisar desde o primeiro momento, a partir do momento que ele tenha confiança, ele vai jogando mais peso, né? Ele vai colocando mais carga. Ele coloca pouco peso, assim que ele se sente confortável, ele vai jogando mais carga, mas ele mantém um brace em extensão. Nos casos de lesão associada com o canto posterolateral, pelo mecanismo de varo que acontece, no momento varo que acontece logo quando eu começo a minha fase de contato com o solo, né, de descarga de peso do membro, eu não quero que faça esse varo para não afrouxar meu canto posterolateral, então esse paciente fica com uma descarga de peso proprioceptiva ou, né, um toque no solo por 6 semanas, e só após essas 6 semanas que ele começa a jogar com descarga de peso parcial, e aí ele vai ficar mais 2 semanas jogando descarga de peso parcial para, com 8 semanas, ele soltar o peso completamente. O uso de brace, como eu falei para vocês, a gente acaba usando o brace que nós temos à disposição hoje pela realidade, mas, se possível, né, se eu pudesse, eu teria. E quando eu tenho paciente, né, de consultório particular, eu tenho essa facilidade de pedir para ele comprar um brace articulado, que facilita a nossa vida. Mas, de qualquer forma, ele vai usar esse brace por 6 semanas, ou assim, se ele não tiver uma melhora no sinal de leg dele, aquele atraso do quadríceps, aquela incapacidade de manter o joelho esticado, eu não tiro o brace mesmo com 6 semanas. No caso de lesões do canto posterolateral, ele vai ficar provavelmente até a oitava semana com o brace. No caso de lesão isolada do LCP, ele fica 6 semanas em média, mas assim que ele tiver um controle de quadríceps bom, eu tiro. Se ele não tiver, ele vai ficar mais que 6 semanas também. Quando eu for fazer uma lesão, quando for tratar um paciente com lesão do canto posterolateral, como eu falei para vocês, além do ganho de amplitude de movimento, eu sempre ter que controlar a gaveta posterior e um estresse em valgo para que ele não faça varo, eu só vou tirar esse brace na oitava semana. Essa imagem aqui é importante porque o ganho de amplitude de movimento das lesões do LCP é diferente, né? Eu não posso passar aqueles exercícios clássicos de wall slide que ele faz sozinho em casa, porque qualquer ação da gravidade que empurre a tíbia para posterior, ela vai prejudicar o processo. Então, eu tenho duas possibilidades. Essa, mais para frente, eu vou mostrar também as outras possibilidades, mas colocar o paciente em decúbito ventral te dá uma certa garantia, né, de que você pode dobrar o joelho, e a ação da gravidade está jogando ele para frente, então não estressa o LCP. Quando eu tenho uma lesão do canto posterolateral, ainda vale a pena fazer um leve mecanismo de valgo do joelho, ou simplesmente impedir que ele faça um varo do joelho, e até uma leve rotação medial, porque eu quero evitar, né, que ele tenha movimentos rotacionais, mas mais uma vez, não é fazer a rotação, é travar para que ele não faça uma rotação excessiva, é deixar a perna em neutro. No caso do LCP, com 6 semanas, a partir do momento que eu tiro o brace, em teoria eu já estou com 90 graus, com 6 semanas já estou com 100 graus, quase 90, 100 graus, e aí eu posso passar desses 100 graus, e a partir do momento que eu tenho 100 graus, eu posso pedalar com o paciente. Então, nesses casos, eu já libero a bicicleta estacionária, que vai me ajudar, inclusive, a dobrar esse joelho, a ganhar flexão do joelho. Nos casos de lesão do canto posterolateral, não posso fazer isso, porque como ele só vai poder tirar o brace e poder pôr descarga de peso com 8 semanas, eu acho que eu só vou chegar nessa amplitude de movimento por volta da 10ª semana. Mas pelo menos 8 semanas eu sei que eu não vou poder fazer a bicicleta estacionária. A partir do momento que eu tiver 100 graus de movimento, de amplitude, eu consigo pedalar. E aí eu posso colocar esse paciente para pedalar. Além disso, na 10ª semana, eu posso começar a contrair isquiotibial, que é uma coisa que entra quando eu estou fazendo bicicleta estacionária. Eu tenho ação dos isquiotibiais. Então, para esses casos, a gente prefere segurar mesmo pelo menos 6 semanas, porque menos que isso, eu tenho uma tração da tíbia num ligamento que ainda está muito frágil, né? Falando mais um pouco sobre amplitude de movimento, então, eu penso que se eu não for, eu, por exemplo, que não gosto de fazer ganho de amplitude, na maioria das vezes em decúbito ventral, eu gosto de fazer com paciente em decúbito dorsal, eu posso fazer? Posso sim, porém, tenho que colocar minha mão posterior fazendo uma gaveta anterior da tíbia, porque assim eu anulo a ação da gravidade e posso dobrar o joelho com segurança que esse enxerto não está sendo tensionado. Partindo para a parte de fortalecimento muscular, a gente tem sempre algumas dúvidas, né? E qual vai ser a cadeia cinética aberta que eu vou colocar, qual vai ser o grupo muscular que eu vou trabalhar, e a verdade é que eu vou trabalhar todos em todos os tipos, porém existem etapas para a gente trabalhar, né? Então eu posso e devo trabalhar o quadríceps de imediato, porque ele sofre de uma inibição muscular muito grande. Se vocês observam a imagem aí de cima, o videozinho de cima, é uma eletromiografia, vocês observam que ele tenta contrair, ele tenta levantar a perna, mas não vai, não tem jeito, né? Isso não quer dizer que ele ficou fraco, ninguém fica fraco do dia para a noite, né? A vida inteira você. Opa, passou sozinho. A vida inteira você fortaleceu a sua musculatura e agora você perdeu força em 3 dias? Não. Na verdade, você perdeu uma conexão do seu cérebro com seu músculo e o seu cérebro não está conseguindo mandar uma informação real para o seu músculo de contração. E aí você tenta contrair e não vai. Então aqui, vocês podem ver o tamanho do sinal de lag mesmo com eletroestimulação, né? Alguns vídeos que mostram uma inibição, ele tentando estender esse joelho, mas não vai de jeito nenhum, né? Isso é uma inibição muscular, isso não é uma fraqueza muscular. Essa elevação com a perna flexionada é o famoso sinal de lag, sinal que ele não tem condição de fazer uma descarga de peso e tentar andar, porque a perna dele vai falhar, ele vai ter um entorse, ele vai cair, ele vai comprometer a cirurgia. Opa, deixa eu só minimizar o som aqui. Exercícios de cadeia cinética aberta, diferente das lesões do ligamento cruzado anterior, eles podem ser estabelecidos, né? No LCA, a gente segura a cadeia cinética aberta porque a gente não quer fazer translação anterior. Mas a contração do quadríceps em cadeia cinética aberta para os pacientes que têm lesão do LCP, ela é válida, porque o quadríceps contraindo, ele vai, inclusive, ajudar a proteger o LCP. Então, eu posso trabalhar de 0 a 70 graus. Aqueles pacientes aqueles fisioterapeutas que têm medo de agredir a articulação patelofemoral e quiserem trabalhar numa angulação de proteção, podem também limitar a 45 graus. Então, eu fico entre 70 e 45 graus. Lembrando que o LCP até 70 graus não sofre muita tensão, não tem problema. E isso a cadeia cinética aberta, a gente poderia iniciar a partir da segunda semana. O fato de poder não quer dizer que eu deva iniciar, né? Na segunda semana, numa cirurgia desse tamanho, esse paciente está completamente dolorido, inchado, tem tanta coisa para a gente trabalhar que eu acho que iniciar uma cadeia cinética aberta na cadeira extensora é quase que impossível. Mas eu posso começar fazendo, como na foto de cima ali, sentado na beira da maca, né, no leito, e fazer um ativo livre ou um ativo com uma mínima resistência para começar a recrutar musculatura. Aqui os exercícios em cadeia cinética fechada. A gente sabe que a cadeia cinética fechada para o LCP ela é pior, porque tem atividade do isquiotibial, isso poderia trazer algum tipo de posteriorização da tíbia, apesar do LCP, da cadeia fechada, recrutar também o quadríceps, o que estabilizaria, mas a gente não quer correr esse risco. Então, eu gosto de começar os exercícios a partir do momento que você libera a carga, né? Então, principalmente no canto posterolateral, e aí isso só vai acontecer depois de 2 meses. No LCP, eu até posso começar antes até mesmo de liberar carga, porque o leg press eu posso controlar a carga, então às vezes eu faço menos peso no leg press do que eu faria numa descarga de peso total. Mesmo assim, eu tenho que trabalhar numa amplitude de proteção, de 0 a 70 graus. Aqueles que tiverem interesse em proteger a articulação patelofemoral, que trabalhem entre 0 e 45, né? Porque eu trabalho a angulação de proteção da patelofemoral e também estou dentro da angulação de proteção do LCP, que é entre 0 e 70. Esse daqui é um estudo interessante, por isso que a gente fala, né? Até quando eu vou progredindo com o exercício em cadeia fechada, é interessante manter uma gaveta, né? Ou com elástico, ou com a mão, anteriorizando a tíbia, graças a esse estudo do Rafael Escamilla, né? Que, junto com o professor Kevin Wilk, que são duas lendas aí da fisioterapia, né, mundial, e o Kevin Wilk, um grande biomecânico, e nesse estudo, é um estudo clássico dele, onde ele avalia 3 tipos de agachamento, e ele percebe que agachamentos curtos, como, por exemplo, você encostar na parede, agachar, encostar na parede, mas com seus pés próximos da parede, onde seria péssimo para sua patela femoral, péssimo para o LCA, nesse caso do LCP ele é bom. Mas o agachamento com aquela estratégia do quadril, que todo mundo tanto está acostumado a fazer para proteger a sua articulação patelofemoral, aquele seria ruim, né? Então, para não atrapalhar minha articulação patelofemoral, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu não faço o exercício, ou eu faço, mas eu faço uma gaveta anterior protegendo o meu LCP, né, fazendo uma estabilização com a mão ou com um elástico, mas de qualquer forma eu tenho que proteger uma posteriorização da tíbia. Fortalecimento dos isquiotibiais é um processo complicado, né? Porque qualquer contração dos isquiotibiais ela vai tracionar a tíbia posteriormente, então vale a pena a gente começar essa proteção, né? Esse fortalecimento com proteção, então após a 10ª semana. Quando eu falo de canto posterolateral, ainda tem que fazer uma leve rotação da tíbia passiva para não tensionar o canto posterolateral e de preferência trabalhar entre 30 e 70 graus de flexão do joelho. Abaixo de 30 você não está fazendo basicamente contração muscular a favor da gravidade, então é difícil, né, quando você está contra a gravidade, quando você está em pé, então tem que ser a partir de 30 graus para a gravidade incidir, ou você coloca esse paciente deitado com um elástico, que aí fica mais fácil. A gente cansa de falar de fortalecimento de abdutores do quadril, e eu sou um crítico dessa popularização do fortalecimento ou dessa banalização do fortalecimento, mas no caso do LCP é válido, porque nós sabemos que um músculo abdutor fraco ele não consegue controlar o valgo dinâmico, e eu não estou nem aí para o valgo dinâmico, na verdade, nesse momento, só que eu sei que o que precede ao valgo dinâmico é o momento varo. e quando eu faço varo, eu estresso obrigatoriamente o canto posterolateral e isso atrapalharia muito na reabilitação do paciente e levaria a um afrouxamento. Então, o fortalecimento muscular deve ser feito de maneira cautelosa, não coloquem o paciente para fazer um SLR lateral sem o brace nas primeiras 6 semanas, de jeito nenhum, e mesmo se for fazer, nunca coloquem uma carga distal, porque vai fazer um varo do joelho. É interessante colocar, talvez, ali como nessa segunda imagem, o paciente em decúbito ventral, e fazendo abdução contra a resistência manual de alguém que está estabilizando acima do joelho. Assim você não faz força na tíbia distal e não faz um varo do joelho. Aí os exercícios de propriocepção, eu não vou ficar falando muito de propriocepção aqui, porque propriocepção é algo que cada um vai usar de acordo com os recursos que tiver, mas os nossos protocolos, eles são divididos, né? Então, a parte de solo estável, depois solo instável, quando que você vai poder fazer deslocamento, e percebam que esse paciente ele só está liberado para fazer todos os tipos de deslocamento, solos estáveis e instáveis, a partir do 5º mês. Se conseguir, a partir do 4º mês, pode, mas de preferência, né, com segurança no 5º mês. Para esse paciente ter alta, a gente usa os testes, que é o nosso protocolo lá, de critério de retorno ao esporte da Santa Casa. Os rope tests, a gente usa 3 dos rope tests, né? O single, que é o salto único, o triplo, e o crossover, que é o cruzado. A força muscular dele deve atingir, nós não temos dinamômetro isocinético, mas pelo dinamômetro manual, no máximo 10% de diferença. Se for um atleta amador, recreacional, a gente não exige isso, 15% está ok, mas atleta de alto rendimento, no máximo 10%. Responder e ter uma pontuação aceitável nos questionários de qualidade de vida e de função do joelho, como o Lisholm, o IKDC, e ele tem que fazer pliometria, deslocamentos, todos os exercícios funcionais há pelo menos 1 mês, sem dor. Então, como conclusão de tudo isso que a gente falou aqui, são lesões raras, pouco frequentes, com casos muito específicos e com pouca literatura, né? Tem menor literatura, menor experiência que as lesões do ligamento cruzado anterior. Existe uma possibilidade muito grande de tratamento conservador, muito mais do que em qualquer outra lesão ligamentar do joelho, e com bons resultados, apesar dos resultados cirúrgicos também serem bons. O protocolo de reabilitação, essa é uma frase que hoje em dia eu não sei se vale a pena ainda colocar, porque o protocolo de reabilitação ele é mais lento e mais conservador que a lesão do LCA. Em partes ele está certo, em partes ele está errado, né? Antes nós falávamos que o LCA você recuperava em cerca de 6 meses e o LCP de 9 a 12 meses. O LCP tem durado mais ou menos uns 9 meses a reabilitação dele. O LCA, hoje em dia, os estudos têm indicado que uma reabilitação mais demorada acaba sendo mais seguro para ele, então indicando até 9 meses de reabilitação. Então a gente não pode dizer que é um protocolo mais demorado no prazo final. Mas ele é mais lento que o LCA em tudo, né? Então, todas as fases, desde da liberação de muleta, que vai ficar por 6 semanas, enquanto o LCA ficaria 15 dias no máximo, uso de brace, que o LCA nem usa mais, tudo isso demora mais. Então, ele ainda é um protocolo mais lento, mas no tempo final ele está muito próximo hoje do que é o ideal para o LCA também. E a gente sabe que os pacientes com uma boa indicação, né, passando por um bom médico, um bom profissional de reabilitação, fisioterapeuta, ele vai ter tanto bons resultados com tratamento conservador, quando for indicado tratamento conservador, e bons resultados com tratamento cirúrgico, sabendo que o paciente que tem uma lesão associada do canto posterolateral tende a ter resultados um pouco piores do que a lesão isolada do LCP. Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero não ter passado muito do tempo que é de costume, e eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado.